Rádio USP hoje conversando com André Mota. Ele é professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. André, o que você vai trazer para a gente neste evento?
A minha participação neste evento é um pouco a de mostrar como é que se transforma um documento que não era histórico como num documento histórico quando nós olhamos para o período do regime militar no campo médico e no campo da saúde, porque esse é um grande desafio para aquele que vai trabalhar com a história, como você vai transformar aquele objeto encontrado em algo que se desliza e se transforma num material histórico, por exemplo, arcadas do IML de presos políticos encontrados. Como isso vai se transformar numa outra narrativa para além daquela própria que os médicos ou a saúde em algum momento trouxe? Então, o meu trabalho vai ser exatamente mostrar dessa importância e dessa complexidade para que a gente possa avançar e descobrir e poder refletir melhor sobre a participação das instituições médicas e de saúde em São Paulo no período do regime militar.
André, a Faculdade de Medicina da USP, ela tem um museu, não é?
Então, o Museu Histórico da Faculdade de Medicina, no qual eu também trabalho, sou coordenador desse museu desde o ano de 2007, é o maior museu de cultura médica que nós temos no Brasil. Então, ali nós temos, na verdade, uma quantidade de rastros e de restos de memória médica que vão desde o século XIV, ou seja, a gente tem uma bula papal de 1364, por exemplo, em que a época ainda que a igreja mandava nas universidades medievais e dava apoio ou não para que indivíduos fizessem medicina, até documentos, digamos, que mostrem questões tecnológicas da medicina atual. Então, são muitos objetos, tanto do campo médico, do campo artístico, já que a medicina, ela é, digamos assim, uma arte que envolve muitas extensões e que não são só, digamos, as mais tecnológicas, mas elas envolvem também as culturais, as artísticas, as sociais e as políticas. E esse é o museu que tem uma guarda de muitos objetos que consigam, digamos assim, de margear cada uma destas áreas quando o assunto é medicina, não apenas no Brasil, mas medicina no mundo todo.
André, como você falou sobre documentos e ditadura, o que para uma pessoa comum é inusitado pensar que existe como documentação, como história desse período?
O que vem acontecendo é que cada vez mais o período da ditadura militar, principalmente conforme ele vai ficando também mais distanciado, acredito eu que isso também colabore de uma certa medida, novos documentos começam a aparecer na cena, novos documentos vão sendo construídos para que possam aparecer na cena. O campo médico e o campo de saúde, de fato, eles haviam ficado um pouco muito resumidos a algumas indicações que nós tivemos de expulsões, de perseguições, por exemplo, de professores e alunos dentro de algumas instituições, um ou outro relato que mostravam a participação de hospitais públicos para a entrada de presos políticos torturados. Esses indivíduos entravam muitas vezes sem identidade nos hospitais e muitas vezes morriam lá e também saíam sem identidade. Então começou a aparecer, e o trabalho do professor Carlos Botazzo foi um pouco nessa direção, de querer olhar para essas instituições e perceber ali de que forma mais velada ou menos velada, se deu um apoio ou uma resistência aos poderes instituídos na época. Então, a partir dessas revelações e dessa documentação que começa a surgir, vai ficando mais claro para nós algumas questões que elas estavam muito diluídas em algumas questões, mas que nós não conseguíamos responder, principalmente quando se tratava das torturas desses presos e da entrada desses presos, principalmente dentro dos hospitais. Da mesma forma, como que essas instituições médicas e de saúde, do ponto de vista escolar, então nós estamos falando das faculdades, como foi que elas reagiram ao golpe? Aqueles professores que saíram, aqueles professores que ficaram, aqueles alunos que saíram, aqueles alunos que ficaram, da mesma forma esses funcionários. Como foi que eles tiveram, digamos assim, uma certa prática e uma certa postura diante daquilo que vinha acontecendo? Então, aí são as atas internas dos departamentos e da própria congregação das faculdades, são os trabalhos de história oral que começam a ser feitos e essas histórias elas começam a ser relatadas. Enfim, eu acho que é um novo polo documental e explicador da ditadura que aparece para nós e isso, sem dúvida nenhuma, vai ser uma contribuição muito grande para a história do Brasil.
André, quem quiser ter acesso, conhecer esses documentos, vai poder?
Então, eu acho que parte desses documentos, eles já estão, de alguma maneira, disponibilizados. O que acontece, Miriam, é que esses documentos, eles estavam, como eu disse para você, muito pulverizados, né? E não havia dado um sentido a eles. Conforme isso vai sendo reunido, vai ganhando um sentido a aproximação desses documentos. Muitos desses documentos, sim, muitos desses documentos ainda não. Há, pelo menos no campo da história, algo muito importante e que precisa ser dito, que alguns documentos precisam ter, por exemplo, 50 anos para que possam ser abertos e possam ser tornados públicos. Tudo isso é uma grande discussão que também passa, inclusive, por questões jurídicas, da apresentação e disponibilização para o público. Mas, obviamente, que toda a intenção é de disponibilizar cada vez mais para o público tais documentos.
Então, André, agradeço demais a sua participação aqui na Rádio USP.
Tá certo, muito obrigado a todos.
Rádio USP conversou com André Mota, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.